Saudações, ouvintes do podcast Discoteca Básica, seu programa semanal com audiodocumentários a respeito dos maiores álbuns da história da música. Eu sou Ricardo Alexandre e toda segunda-feira, finzinho da tarde, a gente tem um encontro para conversar sobre música e tentar recuperar a arte perdida do deep listening, de ouvir um álbum do início ao fim, com imersão, com intenção e com todo o contexto histórico e cultural por trás dele. O Discoteca Básica é trazido até você pelo Clube Discoteca Básica, nossa comunidade de apoiadores que tem acesso a conteúdos e promoções exclusivas. Saiba como assinar e desfrutar dessas maravilhas secretas em clubediscotecabasica.com/assine. Algumas das trajetórias mais importantes da cultura pop brasileira começaram na esquina das ruas Matoso com a Doc Lobo, na Tijuca, no Rio de Janeiro, com a garotada que assistia aos filmes de rock and roll da década de 1950 no Cine Madrid e depois ia tirar as músicas no violão. Agora imagina se a turma da Tijuca pudesse aprender e praticar em casa, no ritmo de cada um, que aliás devia ser um ritmo bem acelerado, né? Com professores de verdade numa escola de música online. Claro que eles não podiam, né? Mas você pode. A Music Dot está aí para fazer com que todo mundo aprenda um instrumento e encha o mundo de música. Com a mesma assinatura, você tem acesso a todos os cursos. Guitarra, teclado, violão, baixo, canto, teoria musical e muito mais. A Music Dot funciona tanto se você estiver começando, quanto se você estiver num nível mais avançado. E com 10 minutos de aula, você já está tocando sua primeira música. E ouvintes do Discoteca Básica ainda tem 10% de desconto, então aproveite. Acesse musicdot.com.br/promoção/discotecabásica e comece ainda hoje. Hoje vamos falar sobre o 7º LP da carreira de Erasmo Carlos, mas o primeiro em vários sentidos. É o primeiro dele pela gravadora Phonogram, o primeiro dele na década de 1970, o primeiro depois de ele ter cruzado a polêmica marca dos 30 anos, um verdadeiro crossfade entre o Ye 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 e o tropicalismo, entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre juventude e vida adulta, um dos discos favoritos da rapaziada que redescobriu o vinil no Brasil nos anos 2000 e 2010. É o 31º melhor disco brasileiro de todos os tempos na eleição da Rolling Stone Nacional de 2007, o 65º na lista da revista MTV de 2003. Em agosto do ano 2000, esse disco entrou na galeria de clássicos da revista Bis, na seção Discoteca Básica, em um texto do sempre simpático e garboso jornalista Ricardo Alexandre. E veja só, para esse podcast, 20 anos depois, o mesmo Ricardo Alexandre conversa com outro grande nome na galeria de heróis do rock brasileiro. O cara que também cantou um dia É Preciso Saber Viver e que foi parceiro do próprio Erasmo na música País Elétrico, do seu último álbum A Gente Mora no Agora. Outro que sabe tudo sobre os picos e vales do show business brasileiro, o sempre titã Paulo Miklos. E o 7º álbum a entrar nessa temporada da nossa Discoteca Básica saiu em julho de 1971, ou seja, estamos enchendo as bexigas para comemorar os 50 anos desse clássico. Ele foi lançado pelo selo Philips e desde o seu título é o álbum de referência quando falamos de Erasmo Carlos, o gigante gentil do pop brasileiro. E o nome do álbum é Carlos, vírgula, Erasmo. O Um dos trechos mais impressionantes do livro 1968, O Ano Que Não Terminou, A Aventura de Uma Geração, o clássico do Zuanir Ventura, é quando ele fala da revolução etária, do poder jovem que, segundo ele, perseguia a sua utopia. Abre aspas. Ter menos de 30 anos era, por si só, um atributo, um valor, não uma contingência etária. Zuanir lembra que o maior atleta do mundo, Pelé, tinha 28 anos, já era bicampeão de futebol de clubes e de seleções, prestes a conquistar o tri do México. Glauber Rocha tinha 29. Chico Buarque e Caetano Veloso, diz Zuanir, se parassem de compor aos 24 e 26 anos, entrariam mesmo assim em qualquer antologia de música popular brasileira. Roberto Carlos tinha 25 anos e já era rei. Elis Regina e Gal Costa tinham 23. Nara Leão, 26. Maria Bethânia, 22. Fecha aspas. Daí você entende como um cara como Marcos Valle cantava Não Confie em Ninguém com mais de 30. Em 1968, Marcos Valle tinha 25 anos e toda a autoridade para cantar isso. Bem, pois foi em junho de 1968, bem no meio do ano que não acabou, exatamente no mês em que completou 27, ou seja, ali quando ele começou a enxergar os 30, bem ali na curva, que Erasmo Carlos recebeu a notícia de que o Jovem Guarda, o programa que havia lhe transformado em ídolo nacional 3 anos antes, iria sair do ar. Não que ele estivesse despreparado. De fato, desde o início de 68, desde que Roberto deixou o programa, que era evidente que o Jovem Guarda estava só esperando que desligassem os aparelhos, né? Erasmo mesmo já falou várias vezes que esse período foi o grande choque de realidade naquele menino da Tijuca. Nas palavras dele, achava que o dono da gravadora e o diretor da TV eram todos grandes amigos dele, numa festa que não acabaria nunca. Esse período de amadurecimento, claro, é elemento fundamental na nossa história de hoje, mas o grande ponto, o ponto que nos levará mais diretamente a Carlos Erasmo, é que naquele momento não existia registro histórico de artista pop, de cantor jovem, que tivesse dado o passo seguinte depois daquele momento de furor juvenil. Então, o fim do Jovem Guarda e da Jovem Guarda literalmente lançavam Erasmo Carlos em direção ao grande desconhecido. Frank Sinatra foi um ídolo juvenil, é verdade. Mas também é verdade que ele não deu passo seguinte nenhum, né? Ele, de fato, ressuscitou como artista adulto na Capitol Records com Nelson Riddle do lado dele, depois de bater no fundo do poço. Elvis Presley driblou a decadência cortando a sua carreira no auge e indo para o exército. Fazia anos que ele não subia num palco para fazer um show e vivia só de filme em filme. A maior parte dos heróis do rock and roll que serviram de modelo para Erasmo Carlos ou estavam mortos, ou presos, ou fazendo um circuito de velharias, ou ainda, como Cliff Richard, em inglês, tentando um circuito família, mas adulto. Que era exatamente o que Roberto Carlos estava tentando fazer aqui no Brasil. E o que aconteceria com os Beatles, com os Rolling Stones, com Marvin Gaye? O que seria de todos esses caras que dominavam as paradas de sucesso quando passasse a moda do rock e dos ídolos da música? O que aconteceria com eles quando a indústria puxasse o fio, exatamente como estavam fazendo com Erasmo Carlos? E mais complicado, no caso dos Beatles, eles eram a ponta de lança das mudanças do pop. No caso do Erasmo, pelo contrário, ele era o passado. Quando Caetano Veloso subiu ao palco para cantar Alegria, Alegria no Festival da Record e Gil com os Mutantes para defender Domingo no Parque, Erasmo havia acabado de lançar o Caderninho, O programa Jovem Guarda saiu do ar com a própria TV Record lhe chamando de ultrapassado, pueril, descolado de um mundo que estava ligado na corrida espacial e na moda hippie. Erasmo, que era chamado de o cérebro do Iê-Iê-Iê, como tal, cunhou a frase que sintetizou todo aquele momento. Abre aspas. Descobri que havia cabeludos mais cabeludos do que eu. E esses cabeludos mais cabeludos eram os tropicalistas, que cruzaram a primeira metade de 1968, prometendo o seu próprio programa musical na TV, com o seu próprio trio de apresentadores, Caetano, Gil e Gal. Né? Dois garotos e uma garota, igualzinho ao Jovem Guarda, amparados ali pelos Mutantes, que aliás também eram dois garotos e uma garota, entrando na discussão da cultura pop do Brasil, sinalizando uma moda multicolorida, rápida, universal, cínica e com um nível musical e lírico com o qual o pessoal do Iê-Iê-Iê nem sonhava. Daquele momento até a prisão de Caetano e Gil em dezembro de 1968, ainda houve o disco Manifesto, Tropicália ou Panis e Circenses, houve É Proibido Proibir no Festival Internacional da Canção, houve o famoso show na Boate Sucata, no Rio, e Erasmo foi se sentindo cada vez mais esmagado, diminuído, irrelevante. Roberto Carlos, seu parceiro, estava nos cinemas com Em Ritmo de Aventura, um filme em que Erasmo não aparece nas telas e uma trilha para a qual Erasmo só contribuiu com uma música. O seu álbum de 1968 não emplacou nenhum grande sucesso, apesar de ter ajudado a revelar Tim Maia, como a gente contou no episódio da primeira temporada. Num cenário como esse, faz todo sentido que na primeiríssima música que escreveu no ano de 1969, Erasmo Carlos dê voz a um personagem que diz estar morrendo lentamente. Personagem que olha para si mesmo e não encontra nada, e que se define como um pobre resto de esperança à beira de uma estrada.
Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo.
Sentado à beira do caminho foi fundamental em diversos sentidos. Em primeiro lugar, porque foi uma guinada no jeito com que Roberto e Erasmo compunham. Tanto musicalmente, com aquele truque harmônico do acorde menor e com sétima, assumidamente inspirado na música Honey, do Bob Goldsboro, tanto assim quanto em termos de letra, porque inaugura um personagem existencialista, vulnerável, sem nenhuma relação com os garotos cheios de certeza de eu sou terrível ou então de minha fama de mal. Em segundo lugar, porque Sentado à Beira do Caminho foi um grande sucesso, talvez o maior sucesso da carreira de Erasmo. Então, por um lado, aquilo deu certeza a ele que havia todo um universo possível além dos roquinhos colegiais da Jovem Guarda. O single de Sentado à Beira do Caminho saiu em maio de 1969 e logo entrou na trilha da novela Beto Rockefeller, aquele super sucesso da TV Tupi. Depois a música ganhou uma versão em espanhol do próprio Erasmo para o mercado latino e uma versão em italiano com a cantora Ornella Vanoni. Então, todo esse sucesso pegou Erasmo vivendo uma transformação pessoal muito grande e deu a ele a convicção para assumir isso como um período artístico. Estou atravessando uma fase em que preciso encontrar algo novo para sobreviver artisticamente, disse o Erasmo à revista Intervalo. O compositor de músicas jovens é preguiçoso demais. Agora estou pensando mais na qualidade do que na quantidade. Quando Caetano Veloso deixou o Brasil para o exílio londrino, ele deixou um bilhete escrito de próprio punho e publicado pela imprensa, agradecendo a Roberto e Erasmo por haverem composto Meu Nome é Gal, para Gal Costa, que foi um super sucesso daquela época, mas foi uma música de fato escrita pelo Erasmo a respeito de preconceito de classe. O bilhete de Caetano mandava, abre aspas, um abraço também pelo sentado à beira do caminho, especialmente para o Erasmo pela sua interpretação, fecha aspas. Bom, não deixava de ser simbólico que um dos últimos gestos públicos dos tropicalistas tenha sido reforçar a importância dos cabeças da Jovem Guarda e ainda citando Erasmo especialmente. O exílio dos baianos teve outro enorme impacto em Erasmo. Assim que ouviu Aquele Abraço, a música de despedida de Gilberto Gil, ele começou a procurar um apartamento no Rio de Janeiro. E a cotação de Erasmo Carlos subiria ainda mais em dezembro de 1969, quando saiu Vou Ficar Nu para Chamar Sua Atenção. Outro grande sucesso, dessa vez mais romântico, que seria o número solo de Erasmo no filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa e seria incluído no LP Erasmo Carlos e os Tremendões. Esse LP, lançado em maio de 1970, é um registro poderoso e subestimado daquele momento de questionamentos e transformações. É o disco que abre com a irônica e reveladora Estou 10 anos atrasado, uma música na qual ele fala sobre um personagem que é tão para trás que diz: desconfio que estou detendo o progresso. É também o disco que mostra Erasmo mais à vontade com melodias e harmonias brasileiras, como em Teletema, Gloriosa, Saudosismo, Menina e Aquarela do Brasil. Esse também é o álbum dos hit singles Sentado à Beira do Caminho, Vou Ficar Nu para Chamar Sua Atenção e especialmente Coqueiro Verde, um samba rock que se tornou um hino gaiato da chamada esquerda festiva da época e da inteligência carioca de 1970. E de repente, parecia que o moinho impiedoso que estava destruindo os sonhos de Erasmo em 1968 havia feito sua volta completa. 2 anos depois, Erasmo estava no auge da inspiração, com os sentidos aguçados e, mais importante, questionando tudo o que estava em volta dele e dentro dele. Eu comecei minha conversa com Paulo Miklos, que também já passou por bons e maus momentos, né? Para que ele falasse um pouco a respeito desses altos e baixos e da importância que eles têm para a criação artística.
É mesmo muito interessante esse momento para o Erasmo desse disco, né, da confecção desse disco, que aponta para caminhos tão diversos, né? Eu acho que isso estava em pauta naquele momento de autoquestionamento do Erasmo, no momento em que, depois de uma onda de popularidade, né, massificada da Jovem Guarda, ele foi se questionar, né, e perguntar que caminho seguir. Assim, e é muito interessante que esse disco tem, aponta para vários caminhos, assim. Mas é lógico que ele respondeu a essa crise existencial com muita criatividade, né? E avaliando também aquilo, as conexões com o que estava à volta na cena naquele momento, né? O tropicalismo. Eu acho que é muito interessante ele comentar a respeito dessa crise, até do que seria uma depressão, vamos dizer assim. Porque na carreira da gente, a carreira é feita de altos e baixos, né? E nem sempre a gente está preparado, dependendo da altura da vida, de experiência de vida, né? Da idade. Eu acho que com o tempo você aprende que existem esses movimentos de altos e baixos e que isso é absolutamente normal. Discos que são massacrados pela crítica, depois são reavaliados, né? Discos que são muito, vão muito bem populares e tudo, não são tão satisfatórios artisticamente, você não sente que chegou no lugar, mas eles de repente têm um sucesso. Então as coisas são muito complexas, né? de resposta de público, de crítica, da satisfação pessoal e artística do próprio artista, né? É muito interessante olhar o Erasmo e a obra do Erasmo através desse disco, né? E desse momento, nessa época de virada para os anos 70, de comecinho dos anos 70, né?
No caso de Erasmo Carlos, esse processo veio se adensando e se esclarecendo em vários episódios, vários momentos, desde 1968. Quando chegou ali em meados de 1970, Nelson Motta, que era produtor na Fonogram, levou o presidente da gravadora para conhecer Erasmo pessoalmente. Nelson e André Midani queriam convencer Erasmo a deixar a gravadora pela qual ele havia lançado todos os seus discos até então, a paulista RGE, e que ele assinasse com a Fonogram, a mesma de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Mutantes, Tim Maia, Jorge Ben e Chico Buarque. Midani escreveu assim em seu livro de memórias Música, Ídolos e Poder: descobri que por baixo do então desafinado Tremendão também tinha um coração extraordinário, generoso e uma personalidade pronta para desabrochar se encontrasse um ambiente de trabalho propício. Jantar após jantar, o mote era: Erasmo, você é bem mais interessante que Roberto. E ele me respondia: André, não fala uma coisa dessas, não é bem assim. Na verdade, diz o Midani, eu respeitava muito o Roberto, o grande porta-voz do inconsciente brasileiro, mas procurava livrar Erasmo do cativeiro que era para ele viver à sombra do eterno parceiro. Naquela época, o presidente da RGE era João Araújo, coincidentemente o mesmo que dirigia a Fonogram em 1967 e que havia contratado todos os tropicalistas. Araújo até que tentou manter Erasmo na companhia, mas era claro que o coração do cantor já estava no Rio de Janeiro. Erasmo nunca havia sido valorizado da forma como Midani havia feito e nunca havia tido uma oferta de liberdade artística tão plena. Midani queria encher Erasmo de autoconfiança e Erasmo, por sua vez, estava pela primeira vez se sentindo tratado como um artista de primeira grandeza, um criador de arte adulto, e não apenas como uma máquina de fazer sucessos para adolescentes. Não sou mais aquele alienadão, disse Erasmo numa entrevista de julho de 1970. Não quero mais ter papo com a jovem guarda. Estou velho e desiludido com aquilo tudo. Tem muita gente que insiste e faz papel de palhaço. Fecha aspas. 3 meses depois de lançar seu último LP pela RGE, Erasmo lançou seu primeiro single pela Fonogram. No lado A, uma balada pop romântica chamada A Semana Inteira. E no lado B, uma declaração de rompimento com quem não tem amor, chamada Gente Aberta. O jornalista Tarso de Castro contou que, durante a prisão da equipe inteira do jornal O Pasquim, por causa da Lei de Segurança Nacional da época da ditadura militar, Gente Aberta virou uma espécie de hino de fé no futuro, um fio de esperança na bondade humana. Foi a primeira música de Carlos Erasmo a chegar ao público.
Quem não tem nada com isso, veio a vida e não amou. Gente certa, gente aberta, se o amor chamar, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou.
Carlos Erasmo não é o retrato de um momento. Na verdade, é o retrato de um período. Se o álbum tem uma unidade conceitual amarrando as suas 13 faixas perfeitamente, é porque a conversa que Erasmo propunha para os ouvintes era muito clara, e também porque as questões eram muito escancaradas e as possibilidades já estavam muito amadurecidas. Porque, de fato, Carlos Erasmo foi um álbum gravado em sessões pulverizadas ao longo de 10 meses entre agosto de 1970 e maio de 1971, em 3 estúdios de 2 cidades, com Erasmo morando simultaneamente entre Rio de Janeiro e São Paulo, entre viagens e diversos compromissos pessoais e profissionais, com 4 produtores e 3 arranjadores, sem banda base muito definida e diversos músicos que também eram criadores e com pelo menos metade do seu repertório antecipado de várias formas ao lançamento do LP. Com tudo isso, é realmente impressionante que essa diversidade, esse entra e sai de gente, essa confusão saudável, não só não atrapalhe a unidade do álbum, como seja a sua grande marca registrada. Pouco mais de um mês depois de Gente Aberta, Erasmo voltou ao estúdio para gravar uma música para a novela das 7 da Globo, A Próxima Atração, novela que estreou em outubro de 1970. Erasmo escreveu a soul music Cissa Cecília, descrevendo uma garota super pra frente, fã de Chacrinha, Tim Maia e Caetano e leitora do Pasquim. Quem escreveu o arranjo, caprichadíssimo pro Erasmo, foi Arthur Verocai, que na época trabalhava como diretor musical da TV Globo. A novela, quem interpretava Cissa era a atriz Beth Faria, com quem, dizia a imprensa de celebridades, Erasmo estava tendo um caso.
É tudo que seu peito faz e sente. E tenta mostrar que não é triste. Procura uma paz que não existe. E sabe que jamais vai
No final de 1970, Erasmo entrou mais uma vez em estúdio para trabalhar novas músicas e saiu de lá com um single para ser lançado em março de 1971. Maria Joana e 26 anos de vida normal. 26 anos era uma inédita de Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle, uma das muitas músicas dos irmãos que questionavam o vazio da vida classe média, das pessoas que estão mortas, mesmo vivas. O arranjo incrível, com diversas vozes, cordas e flautas, e até um tereminha ali perdido, misturando o peso do funk com passagens bossa nova, foi escrito por ninguém menos do que Rogério Duprá, o grande maestro da Tropicália.
Civilização do Ocidente, atenção, vou voltar à vida à margem da cruz. Quero meu nome ler no edital. 26 anos foi marginal. 26 anos foi marginal.
"26 anos é mesmo uma beleza, mas foi o lado A do single que deu pano pra manga. Eu quero Maria Joana", Erasmo cantava no refrão, sem fazer o menor esforço para que o ouvinte acreditasse que ele tá falando de uma garota, né? "Eu vejo a imagem da lua refletida na poça da rua e penso da minha janela, eu estou bem mais alto que ela." Bom, Erasmo conta que durante as filmagens de Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, em 1969, ele foi a uma boate em Israel e o som ao vivo era feito por um grupo de calypso. Uma das músicas que ele ouviu ali falava em marihuana, que é como os mexicanos se referem à maconha. Quase na mesma época, o grupo mexicano Peace and Love lançaria o seu hino maconheiro Marihuana, né? Mas é realmente espantoso que uma das primeiras músicas do rock brasileiro a falar tão abertamente sobre maconha tenha sido uma rumba salerosa assinada por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Mais espantoso ainda é que ninguém na censura federal tenha entendido a letra. Para a gravação, Erasmo convidou a Caribe Steel Band, uma banda de baile caribenha baseada no som dos tambores de aço que havia adotado Santos como base no final da década de 1960 e que havia sido ali meio que coberta de simpatia pelos hippies brasileiros. Cantar sobre a maconha era mais uma forma de Erasmo romper com a caretice da Jovem Guarda. Naquela época, a maconha não tinha nem a aura espiritual e nem o caráter coletivista que ganharia depois. O próprio Erasmo associa as suas experiências com drogas à intimidade com a sua esposa Narinha em seus primeiros anos de casado. E claro, quando o single de Maria Joana começou a tocar nas rádios, a polêmica foi inevitável. Alguns radialistas se indignaram com o que consideravam uma apologia ao tóxico, outros não viam exaltação nenhuma, e havia ainda os que se perguntavam o quanto Roberto Carlos havia de fato contribuído com a música. Oficialmente, Erasmo dizia que a inocente canção era sobre a bebezinha Joana, a primeira filha de Nelson Motta, que perdeu o prenome Maria depois de a música já estar pronta. Ele só nunca explicou e também ninguém nunca perguntou o que isso tinha a ver com o amor vindo como uma nuvem de fumaça.
Eu vejo a imagem da lua refletida na praça da rua e penso da minha janela, eu estou bem mais alto que ela. Eu quero Maria Joana. Eu quero Maria Joana.
Em abril de 1971, mais uma música do repertório de Carlos Erasmo foi revelada no álbum Ela, de Elis Regina. Ela era o segundo LP desde a guinada pop da Elis, embaixo da direção artística do Nelson Motta. Em 1970, ela já tinha gravado uma versão arrebatadora de As Curvas da Estrada de Santos. Mas agora, para o disco que tinha Madalena e Golden Slumbers dos Beatles, Elis ganhou uma composição inédita de Roberto e Erasmo. Mundo Deserto, mais uma música que tratava de um tema recorrente para Erasmo, a fidelidade de princípios, o compromisso com o amor no meio de uma cultura de ódio, a opção pela verdade num mundo marcado pela mentira. Quando Ela foi resenhado no jornal O Globo, Agnaldo Silva chamou Mundo Deserto de obra-prima, e a versão do próprio autor seria um dos grandes momentos de Carlos Erasmo.
No mundo deserto de alma negra, meu sorriso não nega, mas vejo só cego querendo queimar o que resta de mim, mas é que eu vivo.
No mundo deserto de alma negra,
eu vivo.
No mundo deserto de alma negra,
mas é que eu vivo.
No mundo deserto de alma negra,
eu vivo.
Erasmo Carlos completou 30 anos, polêmicos 30 anos, no dia 5 de junho de 1971. Nas 5 músicas já conhecidas do seu novo álbum e nas 2 que sairiam num outro single naquele mesmo mês de junho, era claríssimo o quanto Erasmo queria elevar o nível da música pop brasileira, da música jovem do Brasil. Torná-la menos pueril, menos imediatista, adicionar novas camadas. Minha segunda pergunta para o Paulo Miklos é a respeito desse desafio de fazer música jovem sem ser infantil, de falar com o público universitário, o público leitor, sem soar pedante. Eu pergunto isso para o Paulo Miklos porque a geração dele, a geração dos anos 80, a geração dos Titãs, conseguiu resolver isso muito bem. Mas era um desafio muito novo que Erasmo Carlos estava querendo encarar ali no seu novo álbum Carlos Erasmo.
É verdade, minha geração, ela é tributária, ela vem, tem como herança, né, esse momento crucial aí dessa virada, desses movimentos. Tanto que assim, a gente gostava de frequentar as paradas, né, os programas de televisão, tinha esse desejo grande de ser pop, de ser popular, e ao mesmo tempo que transitava num circuito vamos dizer assim, adulto, né, adolescente e tal. A gente viveu esse momento, né, o rock nacional, enfim, até encher ginásios, estádios e tudo mais, falando de uma maneira mais adulta, vamos dizer assim, mais jovem, uma linguagem jovem e tal. E acho que o Iê Iê Iê, ele estava nesse registro, mas eu me lembro bem, e a minha formação, ela é do circuito universitário. No caso, o meu colégio, né, o colégio onde eu estudei, ele recebia os shows do circuito universitário. Então, eu acho que, de repente, houve esse momento dramático aí de uma espécie de mudança de nicho, dos programas de auditório e tal, mas para um circuito universitário, para um outro tipo de público, né? É muito interessante ver esse caminho de crescimento dessa música mais adulta, de tratar de assuntos diferentes, né? Mesmo as canções românticas, elas são mais adultas, né? Na perspectiva das canções, e é muito interessante que isso acontecendo. E esse disco realmente, o Erasmo vai abraçar essa galera, inclusive aqueles que moldaram a sonoridade, né, do tropicalismo, né, são presentes nesse disco aí, e é muito interessante que ele faça esse movimento, né, e são canções geniais, né, um punhado de canções bacanas, e eu acho que ele estava buscando realmente novos caminhos, né, e eu acho que ele encontrou e abriu novas perspectivas a partir desse trabalho, né.
As gravações de Carlos Erasmo se estenderam até maio de 1971. Ao longo desses 10 meses, Erasmo separou um tempo para viajar pela Europa, anônimo, experimentando o que ele defendia em Meu Nome é Gal, ou seja, que era possível se relacionar com quem não o conhecesse como homem rico ou famoso. Na volta, ficou noivo de Sandra Sayonara Lobato, a quem só chamava de Narinha, porque, dizia ele, não se importava com o nome, nem sobrenome, nem com a idade das pessoas com quem se relacionava. Os dois haviam sido apresentados por Taiguara e por 3 anos mantiveram o que se chamava na época de amizade colorida, né? Até que em 1971 resolveram acertar os ponteiros e procurar um apartamento. Vale a pena lembrar, né, que no início da década de 1971, o casamento havia entrado no repertório do pop, com John Lennon e Yoko Ono, Paul e Linda McCartney, ou então Graham Nash e Joni Mitchell. Erasmo já havia citado Narinha em Coqueiro Verde, a ponto de a imprensa se referir a ela como Narinha do Coqueiro Verde. Mas agora, para Carlos Erasmo, Taiguara escreveu uma música especialmente para o casal, Dois Animais na Selva Suja da Rua. Um rock poderoso que fala de relacionamento de um jeito muito singular.
Por isso somos iguais, nós somos dois animais que se animam e se amigam. Vamos fazer nosso lar, onde o caminho cansar nosso corpo, nossa vida.
O fato é que a cabeça de Erasmo estava a mil. Em setembro de 1970, ele se apresentou no Chile, onde, sentado à beira do caminho, estava estourada e a semana inteira havia acabado de sair em espanhol. Ele compôs para os originais do samba a canção Eu Queria Era Ficar Sambando, um clássico do samba rock. Ele gravou a Chica da Silva para a compilação Os Maiores Sambas Enredo de Todos os Tempos, e no carnaval de 1971 ele ainda deu para Clério Moraes a marchinha Você Acabou com o Meu Carnaval. Erasmo também escreveu a trilha do musical A Vida Escrachada de Joana Martini e Baby Stompanato, que Braulio Pedroso escreveu para Marília Pera brilhar no papel de uma vedete de teatro de revista. E como se não bastasse, Erasmo ainda trabalhou como ator no filme Roberto Carlos a 300 km por hora. Ator mesmo, A ideia do diretor Roberto Faria era usar os dois parceiros numa trama de ficção como atores. Não deixa de ser curioso que tanto Roberto quanto Erasmo interpretavam no filme mecânicos de automóveis. Só que o personagem do Roberto, o Lalo, acaba virando piloto, ou seja, ele acaba virando o astro. E o personagem de Erasmo, chamado de Pedro Navalha, fica em sua retaguarda o filme todo, cuidando do carro do Roberto, dando conselhos, sendo o cérebro da dupla. O desempenho de Erasmo como ator foi muito elogiado, a ponto de Reginaldo Faria, irmão de Roberto, tê-lo convidado para um papel mais difícil na comédia Os Machões, que, aliás, deu a Erasmo o prêmio de melhor ator coadjuvante no troféu Coruja de Ouro. E também deu a Erasmo o belo bigode que ele ostenta na capa de Carlos Erasmo. Agora, uma coisa curiosa sobre o filme Roberto Carlos a 300 km por hora é que há apenas duas músicas na trilha e ainda usadas como temas incidentais. De Tanto Amor, na voz de Roberto, e a deliciosa Masculino Feminino, de Erasmo, que também acabou incluída em Carlos Erasmo.
A chuva fina cai, clareando a luz, me faz lembrar que já são 6 horas.
Masculino Feminino é outro ótimo exemplo de música sobre amor romântico, relacional, feita com uma abordagem completamente nova. A música que fala da perspectiva de um casal que conversa sobre os descaminhos da vida na cama às 6 da manhã, depois de uma noite de amor. Quem canta com Erasmo em Masculino Feminino é Marisa Fossa, vocalista do grupo psicodélico Obando. Aliás, a quantidade e a qualidade das participações em Carlos Erasmo é realmente impressionante, o que mostra o trânsito de Erasmo por diversas áreas do pop e da música popular brasileira, e também o respeito e o carinho que Erasmo despertava. Em várias músicas, o álbum tem 3/5 dos Mutantes tocando: Liminha no baixo, Dinho Leme na bateria e Sérgio Dias na guitarra. Sérgio Caffa, futuro O Terço, também toca baixo. Lani Gordon, o lendário guitarrista de Gal Costa e de Gilberto Gil, toca guitarra. Da banda de palco do Erasmo, os Tremendões, estão o guitarrista Aristeu dos Reis e o tecladista Regis Monteiro. O bossa novista Sérgio Faine toca violão. Oswaldinho da Cuíca toca... Bom, adivinha o que ele toca, né? E o baterista Dirceu Medeiros toca berimbau. Isso sem contar Marcos Valle e Taiguara, que eram contratados da Odeon, e o sexteto vocal Os Titulares do Ritmo, da CBS, que participaram do disco e não puderam ser creditados. Quem escreveu os arranjos, além do Rogério Duprá e do Arthur Verocai, de quem a gente já falou, foi Chiquinho de Moraes, que já trabalhava com Erasmo fazia alguns anos. E quem dirigiu as gravações foi Paulo de Tarso, um assistente de Manuel Barenbem, que abandonou a carreira depois de assinar poucos e ótimos discos, como Jardim Elétrico dos Mutantes, a estreia do Quinteto Violado e o terceiro do Tim Maia. A maior parte das sessões ocorreu em São Paulo, nos estúdios Prova e RCA, e no Rio, o estúdio da CBD serviu especialmente para as finalizações e overdubs. Antes de Carlos Erasmo chegar às lojas, a Fonogram lançou mais um single. De Noite na Cama foi uma música feita por Caetano Veloso diretamente do exílio londrino e enviada numa fita cassete com orientações específicas para que Erasmo prestasse atenção ali no jogo de palavras entre De Noite na Cama e Se Você Me Ama, que vão se alternando ao longo da letra. O clima meio samba rock, meio bugalu, inspirou Chiquinho de Moraes a liberar os músicos para o improviso quase total deixando a faixa com uma cara de festa irresistível. De Noite na Cama foi o grande hit de Carlos Erasmo e a música escolhida para abrir o lado A do LP.
Por onde você mora, pare se demora, por hora não vou ter coragem de dizer, mas há de haver a hora, se você for embora, agora.
Se você me ama, eu fico pensando, de noite na cama.
Carlos Erasmo chegou às lojas no finalzinho de julho de 1971. A capa acabou sendo só uma fração da foto que Erasmo encomendou ao fotógrafo João Castriotto, cantor sereno num ferro velho, sentado num monte de latas enferrujadas. Quase uma representação gráfica do tema de boa parte das músicas. Um homem em paz num mundo em decomposição. Entre o fim das gravações e o lançamento do álbum, Erasmo se casou legalmente com Narinha do Coqueiro Verde e se mudou definitivamente para o Rio de Janeiro. Carlos Erasmo foi o único LP do cantor a ser publicado pelo selo Philips. Logo em seguida, todos os seus discos sairiam pelo selo Polydor, que era o mesmo de Tim Maia e dos Mutantes, um selo ali mais pop rock. Mas isso é só uma tecnicidade, né? Uma coisa de colecionador, porque o próprio Erasmo Carlos nunca tinha percebido isso, até que os jornalistas começaram a lhe dizer já nos anos 2000. As músicas inéditas do LP mantêm o nível altíssimo das canções que já haviam sido lançadas em singles. É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo é um blues com a guitarra jazzista típica de Lanny Gordon, que segundo Erasmo foi praticamente toda composta por Roberto Carlos e assinada pelos dois.
É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu.
Sodoma e Gomorra, que havia sido o lado B de Noite na Cama, vira no avesso a reserva de canções religiosas que Roberto havia inaugurado no final de 1970 com Jesus Cristo e usa a história bíblica das duas cidades, Sodoma e Gomorra, que foram consumidas por causa de sua promiscuidade e violência, para mandar um recado claro para a sociedade contemporânea.
O mundo já pecava quando isso aconteceu. Séculos passaram, ninguém se arrependeu. Foi Sodoma, foi Gomorra, alguém me socorra. Eu sou fraco contra quem?
Das 13 músicas de Carlos Erasmo, a única regravação do disco é Agora Ninguém Chora Mais, de Jorge Ben, que foi lançada pelo autor em 1965 e agora reaparece com um arranjo acid rock pesadíssimo. Para um disco que demorou 10 meses para ser concluído, Carlos Erasmo teve fôlego curtíssimo. Foi muito bem recebido pela crítica, que ressaltou o time estelar em torno de Erasmo e ressaltou também como a voz dele estava bem gravada e bem colocada. Mauro Ivan, na revista Intervalo, escreveu que este disco talvez seja um de seus melhores momentos. E também que Erasmo está bem apoiado o tempo todo, a ponto de suas deficiências passarem despercebidas. No final do texto, Ivan diz que Carlos Erasmo era um LP de um nível bastante bom. Olha lá. Já a revista Veja publicou uma crítica anônima e bem malvadinha, dizendo que, abre aspas, para tornar agradável uma voz curta e inexpressiva, o produtor Manuel Barenbem, que nem assinou a produção do disco, de fato, teria tido a boa ideia de, abre aspas de novo, diluí-la em grande número de outras vozes, além de intervenções de orquestras que quase fazem que ela desapareça. É, vamos tomar isso como um elogio, né? Bom, depois de lançado o álbum, Erasmo se dedicou à nova vida de marido e de padrasto, e depois às composições para o álbum de 1971 de Roberto, e depois às filmagens de Os Machões, que já trazia uma nova música na trilha, Mundo Cão, que abria os serviços para o que viria a ser o seu LP seguinte, o ótimo Sonhos e Memórias 1941-1972. Carlos Erasmo faz parte de uma sequência impressionante de 5 ou 6 belíssimos LPs de Erasmo Carlos. Começando com Erasmo Carlos e os Tremendões, de 1970, e indo até Banda dos Contentes ou, eventualmente, Pelas Esquinas de Ipanema. Apesar da qualidade das histórias muito especiais em torno de cada um desses discos e dos vários hit singles que eles emplacaram, a maior parte deles esgotou a primeira tiragem e caiu em esquecimento imediato. Por muitos e muitos anos, Erasmo foi visto como um artista de coletâneas populares de sucesso. Paulo Miklos tinha 12 anos quando Carlos Erasmo foi lançado, se lembra muito bem do sucesso radiofônico de suas canções, mas ele conta que só foi ter o álbum em mãos e ouvi-lo como um álbum mesmo muito tempo depois.
Esse disco realmente passou mais desapercebido, foi o grande sucesso de Noite na Cama. Eu me lembro perfeitamente do estouro que foi, né? Foi uma coisa muito bacana, mas o disco como um todo, ele não bateu, assim, não chegou até mim, assim, eu não tinha me dado conta, me percebido o disco, né? Assim como a gente acompanhava, como eu acompanhava de perto, né, os Tropicalistas e os discos todos, e a carreira do Roberto, né? As canções do Roberto Erasmo e tudo. Então, só mais recentemente mesmo, é que nem foi nos anos 90, é mais recente ainda, que eu fui me ligar nas canções, e tem canções muito legais num momento tão crucial, e também que ele está se questionando e que ele está abrindo novas frentes, experimentando, né? É um disco praticamente experimental para ele, assim. Tem uma coisa bonita, assim, que já não é nem datada, né? Que você percebe que é de época, mas que se mantém, assim. Eu acho que tem um movimento das coisas virarem clássicos, né? Tem um momento que é uma coisa datada, tem um momento em que aquilo vira um clássico, é um representante de uma época, é algo que já tem releituras da sonoridade em si, das canções, né, dos temas e tudo, e começam a surgir, então, releituras disso e inspirar uma nova geração.
A onda de redescobertas, reavaliações e relançamentos do início da década de 1990 demorou a alcançar Erasmo Carlos. Em parte porque o próprio Erasmo se afastou da vida pública durante a maior parte daquela década, especialmente depois que a sua musa, Narinha, morreu em 1995. De fato, durante toda a década de 1990, ele lançou apenas um álbum inédito, lançou um outro de regravações e recusou diversos projetos de releituras, acústicos e até um projeto country que um tubarão da indústria teve a falta de respeito de oferecer para ele. No ano de 1998, o jornalista Pedro Alexandre Sanches, na época muito engajado em favor dos nomes escanteados do pop brasileiro, chegou a publicar uma grande página na Ilustrada, na Folha de São Paulo, com o título Onde Está Erasmo Carlos?, chamando de um vexame que, entre aspas, a indústria burra bata palmas ao desânimo de um artista e cuspa em seu passado. Naquela época, dos 21 álbuns de Erasmo, só dois estavam em catálogo em CD, além daquelas compilações de sucesso em séries populares. Eu não sumi, garantia Erasmo na entrevista do texto, citando como exemplo as suas participações discretas em projetos como Casa da Bossa e 30 Anos de Jovem Guarda. Só não quero mais ficar exposto a certas coisas. Acho que tenho esse direito. O culto em torno de Carlos Erasmo foi crescendo ao longo das décadas de 1990 e 2000, especialmente porque as cópias da única tiragem em vinil de 1971 eram raras e muito disputadas. Dois anos depois da reportagem do Pedro Alexandre Sanches, a reportagem Onde Está Erasmo Carlos, a revista Bis escolheu Carlos Erasmo para o seu Hall da Fama na seção Discoteca Básica. Erasmo chama essa fase de redescoberta, né, de sua vingança muda contra seus contemporâneos, abre aspas, que por preguiça, descrença ou esnobismo não prestaram atenção em nada do que eu fiz. Erasmo dizia que se sentia orgulhoso da sensibilidade dos meninos críticos. Um desses jornalistas, Marcelo Frois, editor da revista International Magazine, organizou uma coletânea em 4 CDs cobrindo toda a carreira de Erasmo por um serviço de vendas de discos pelo telefone da gravadora Som Livre. A caixa Esquinas do Tempo, 1960-2000, abriu uma série de colaborações entre Frois e Erasmo que acabaram colocando toda a sua discografia nas lojas de novo, num dos trabalhos de relançamento mais bem cuidados do mercado brasileiro. O catálogo da RGE da década de 1960 saiu na caixa O Tremendão e também em discos avulsos. Já o catálogo da Phonogram, que depois mudou de nome para Polygram e depois para Universal Music, saiu na caixa de 15 CDs, Mesmo Que Seja Eu, de 2002. Marcelo Frois já havia feito a caixa Ensaio Geral do Gilberto Gil e, no caso do Erasmo, teve acesso aos tapes originais. Foi a primeira vez que Carlos Erasmo foi relançado, com o single A Semana Inteira como bônus.
Você não pode nem imaginar o que causou em mim. Esperar uma semana inteira é tão ruim.
Marcelo Frois conta que, como Carlos Erasmo foi gravado aos pedaços, comprimindo canais para adicionar mais instrumentos, não houve material inédito, além de uma versão embrionária de Mundo Deserto e outra de Em Busca das Canções Perdidas número 2, sem a voz, que Erasmo preferiu manter arquivadas. Apesar disso, além dos álbuns originais, a caixa Mesmo Que Seja Eu trazia 2 CDs bônus, um reunindo raridades do catálogo da gravadora e outro com versões em espanhol. Ouve só Gente Aberta, na língua do Spinetta, que virou Gente Abierta.
Já não quero mais saber con quien no tiene amor. Gente cierta, gente abierta, si el amor llama, yo voy.
A partir daí, Erasmo Carlos retomou a sua carreira com um vigor impressionante. Desde então foram 6 álbuns inéditos, 3 ao vivo e outros 3 de estúdio com regravações. Como Roberto Carlos aparentemente desistiu de compor canções inéditas, todos esses álbuns de Erasmo das décadas de 2000 e 2010 são cheios de músicas que ele compôs ou sozinho ou com novos parceiros como Marisa Monte, Liminha, Nelson Motta, Nando Reis, Chico Amaral, Samuel Rosa e vários outros. Todos esses discos têm grandes momentos, mas eu recomendo especialmente que você preste bastante atenção no disco de 2009 chamado Rock and Roll, produzido por Liminha, que é uma verdadeira aula de dignidade, inspiração e também de domínio sobre a linguagem do rock clássico. Erasmo também compôs com muita gente nova, como Max de Castro, na genial A História da Morena Nua, que abalou as estruturas do esplendor do carnaval, e com o nosso convidado Paulo Miklos. Então, a última pergunta que eu fiz para o Paulo foi sobre essa experiência de compor com Erasmo e o que isso revelou para ele a respeito desse grande mito da história do pop brasileiro. Ouve só a resposta de Paulo Miklos.
Eu vi de perto o processo criativo do Erasmo. E é muito interessante isso, né? A gente fez uma canção praticamente por e-mail. Foi uma coisa divertidíssima. E depois, nos encontros que nós tivemos, nós comentamos a respeito desse processo e tal. Então, o Erasmo é um cara, um compositor com saídas geniais, assim. E principalmente na, de texto, né? De capacidade de invenção. Eu acho que a gente desenvolveu a canção País Elétrico, que está no A Gente Mora no Agora, o meu disco, e foi um processo interessante. Eu fico quer dizer, foi revelador, quero dizer, né? Como é o processo criativo do Erasmo. Quer dizer, o Erasmo, a essa altura, ele está disposto, ter disposição, ter disponibilidade para criar juntos, para abrir novas parcerias, experimentar, fazer músicas com outros parceiros, de outra geração. Eu acho que essa atitude dele é uma coisa que acho que ele nunca perdeu, veio ao longo da carreira dele. Eu, recentemente, ele fez um show que eram só os sambas que ele compôs ao longo da carreira, né? Então, era um show de samba, que lógico que chegava uma hora, caía no rock and roll, e ele cantava os clássicos e tal, né? A Beira do Caminho, sei lá, outras músicas clássicas que o público não deixa ele ir embora se ele não cantar. Mas ele fez um show intimista, só cantando os sambas que ele compôs. Então você vê que liberdade, né, maravilhosa para um cara que tem uma carreira tão popular, né? Então o Roberto, ele na verdade ficou com essa carga assim, de ter um sucesso estrondoso, de ter que lidar com isso. E a verdade é que o Erasmo tem muito mais leveza, né, a possibilidade de fazer esses shows, por exemplo, que são shows especiais, completamente lado B, né? Off, assim, do próprio repertório dele, né? E são uma delícia, então são momentos especiais. E eu tenho essa maravilha de poder contar com essa composição, com esse momento, assim, de troca, né? Com o Erasmo. Eu acho que realmente é porque ele tem essa leveza, né? As composições com o Roberto e a carreira do Roberto, de uma certa forma, garantem para ele uma satisfação imensa de reconhecimento, mas ele também se resguarda e pode fazer esses voos, né? Tão necessários artisticamente para a satisfação artística dele, né?
Ao mesmo tempo que a caixa Mesmo Que Seja Eu chegou às lojas, em 2002, Carlos Erasmo saiu em CD avulso. Foi o primeiro relançamento desse disco, 31 anos depois de sua publicação original. É a edição recomendada para quem prefere compact disc. No ano de 2013, Carlos Erasmo entrou na série 3 Tons, que são caixinhas reunindo CDs do catálogo da Universal Music. Nesse caso, os discos eram Carlos Erasmo, Sonhos e Memórias e Banda dos Contentes. Uma trinca muito bem escolhida, aliás. A edição brasileira em vinil mais recente é de 2013, feita pela Polisson dentro da série Clássicos em Vinil. Essa edição tem um encarte novo com as letras. Só que 3 anos depois, o selo americano Light in the Attic lançou Carlos Erasmo nos Estados Unidos pela primeira vez com o selo do vinil reproduzindo o original da Philips e um encarte diferente. Essa edição faz parte de um pacote que incluía ainda o Erasmo Carlos e os Tremendões e Sonhos em Memórias. Todos foram relançados tanto em CD quanto LP. E esse pacote ganhou nota 9 no site Pitchfork. Abre aspas. Carlos continua amado em sua casa, mas não é amplamente ouvido fora da América Latina, o que é uma vergonha, disse o crítico Michael Agovarno. Já na revista inglesa Mojo, que deu 4 de 5 estrelas para esse pacote, Jim Irving escreveu que Carlos Erasmo tem um espírito livre onde vale tudo. Psicodelia, ecologia, flauta, sonoplastia, tambores de metal, política sexual, desespero e samba. E ainda louvou que a edição da Light in the Attic trouxesse as letras traduzidas para o inglês, porque assim, segundo ele, ficaria claro, abre aspas, o quão avançadas e fora do convencional elas eram. Por tudo isso, senhoras e senhores, no final das contas, Carlos Erasmo parece ser a história de como uma boa lufada de ar pode transformar a cinza em brasa ardente de novo. Em 1971, quem soprou foi André Midani e a Fonogram. Nos anos 2000, foram, ou fomos, né, os Meninos Críticos, segundo Erasmo. Depois, os colecionadores de vinil e até os ventos vindos do norte. Com uma obra tão monumental quanto a de Erasmo Carlos, parece que é só esperar novos ventos para acender tudo de novo. E agora chegamos ao espaço do Discoteca Básica, no qual a gente fala de artistas novos, artistas do século XXI, que podem agradar a você que curte o álbum da semana. Erasmo Carlos sempre se definiu como um compositor brasileiro que se despertou para a música por causa do rock, mas que continua essencialmente brasileiro, um guitarrista de rock que toca violão de cordas de nylon. Então, eu queria sugerir alguém que se equilibrasse entre as referências universais e a linguagem brasileira, e ao mesmo tempo que proponha hoje a desconstrução pós-moderna que a fase do início da década de 1970 parecia propor. Luiz Gabriel Lopes passou 15 anos no grupo mineiro Graveola, mas desde 2019 se dedica à sua carreira solo. Ele tem soltado ótimas músicas em suas redes sociais, a última foi Costura, com Vitor Ramil, mas eu queria destacar hoje, aqui no Discoteca Básica, uma mais do início de 2021, uma música curtinha, meio Radiohead, meio John Lennon, mas com muito domínio melódico, música chamada Vênus. Essa é a sugestão do Discoteca Básica de hoje, Luiz Gabriel Lopes.
Por ser o céu encoberto nessa noite, tua luz se adianta um pouco menos. Eu aprendiz do teu brilho sigo amante, consciente do pacto que fizemos, Vênus, Vênus, nos vê.
Antes da gente apagar as luzes do programa de hoje, quero mostrar para vocês algumas das muitas mensagens que recebemos dos ouvintes do Discoteca Básica comentando o episódio 5 dessa temporada a respeito do Rubber Soul, dos Beatles. Aliás, se você ainda não me segue nas redes sociais, me adiciona lá, RAlexandreDB, no Twitter e no Instagram, para que a nossa conversa não pare quando acabar esse podcast. No Clube Discoteca Básica, o Bertrand Severo escreveu para dizer que sempre achou o Rubber Soul subestimado. Diz ele: as pessoas idolatram o Sgt. Pepper, mas na minha opinião, o Rubber Soul é bem melhor. Parabéns pelo trabalho fantástico, ele diz. Escuto podcasts há anos e quando me deparei com o Discoteca Básica, fiquei impressionado com a sua didática, a forma de articular informações. Obrigado por fazer meus trajetos diários de carro por Brasília muito mais felizes. Eu é que agradeço, Bertrand. Obrigado por ter escrito. Já o Márcios Augustus Ribeiro disse: eu ouço o disco Rubber Soul desde que foi lançado, mas me surpreendi com tantos detalhes interessantes que eu desconhecia. A Iris Maria compartilhou o episódio, aliás, coisa que eu recomendo fortemente que você sempre faça, e ela fez isso dizendo: é o meu momento que pariu demais. Era isso que eu precisava para sobreviver ao dia de hoje. Muito obrigado, Iris. Várias pessoas escreveram para elogiar a banda que eu recomendei no episódio, a banda americana Dr. Dog. Pessoas como o Carlos Felipe Braga Pinto e o Márcio Holanda. Aliás, se você quer ouvir essas bandas novas, eu criei uma playlist com as 25 bandas indicadas pelo Discoteca Básica desde o primeiro episódio. Eu incluí todas as músicas que eu recomendei aqui na série e incluí também uma segunda dica de música desses mesmos artistas. Então você vai lá nas minhas redes sociais e procura entre os últimos posts, você vai achar rapidinho a playlist. Também na comunidade do Clube Discoteca Básica, o Bruno Souto escreveu para dar um toque valioso para os colecionadores. Abre aspas. A primeiríssima prensagem inglesa do Rubber Soul é conhecida entre os colecionadores como Loud Cut, porque foi prensada com um corte muito alto de frequências. Ou seja, tem uma sonoridade mais quente e foi logo recolhida das lojas e substituída por outra prensagem mais comportada. Ou seja, a Loud Cut é uma prensagem muito desejada por colecionadores sérios dos Beatles. O Leandro Barduzzi lembrou que a mixagem original estéreo do Rubber Soul e a do Help foram incluídas como bônus da caixa Beatles in Mono do ano 2009. Ele escreveu isso porque eu falei que os CDs de linha dos Beatles, Rubber Soul e Help em especial, usaram a mixagem de George Martin, feita em 1986. Ou seja, as versões originais em estéreo, que nem os Beatles nem o George Martin gostaram muito, estão nessa caixa Beatles in Mono. Valeu, Leandro, muito bem lembrado. O ouvinte Tizu Khan escreveu para comentar que na discoteca dele ele tem o Rubber Soul brasileiro original da Odeon Mono de 1966 e ele também tem a edição dos anos 80 com aquele selo azul com mixagem estéreo fake. Na verdade, a edição dos anos 70 reproduzida também nos anos 80. Cara, diz ele, como esses discos dos anos 80 são ruins. Parece que usaram uma forma 59 mil vezes além do recomendado e prensaram esses. É, Tizu, eu também me solidarizo com você, porque eu cresci ouvindo a versão do Rubber Soul dos anos 70 e até contei isso no episódio, né? Era uma experiência bastante desagradável. E os assinantes do Clube Discoteca Básica tiveram nessa semana, na semana do episódio 5, um especial na comunidade chamado Como Girl Virou Meu Bem. Um especial que conta a história da música e a participação do Ronnie Fon falando da versão dele, de 1966. O Juliano Ventura disse que foi o melhor especial até agora e sugeriu o Ronnie de novo, comentando Mutantes. Olha só, boa ideia, hein? Já o Gabriel Augusto Nocera diz: muito bom o especial, impressionante como existem histórias e detalhes para serem contados. Se você quer conhecer esse e outros conteúdos exclusivos, é fácil, é só assinar o Clube Discoteca Básica em clubediscotecabásica.com/assine. Muito bem, senhoras e senhores, antes de terminar esse episódio, eu devo dizer que, como eu escrevi o texto da Discoteca Básica, da Bis, a respeito de Carlos Erasmo, e também tenho o meu tijolinho na construção do culto em torno desse LP, então a pesquisa para esse episódio do Discoteca Básica foi bem mais trabalhosa do que o usual, porque eu fui atrás de olhares novos e inéditos sobre um disco sobre o qual muita gente falou nos últimos anos. Então eu contei com valiosas informações do Dinho Leme, baterista dos Mutantes, que tocou no disco, do Regis Monteiro, que era tecladista da banda do Erasmo e também tocou no álbum, mas em especial eu agradeço ao Marcelo Frois, que teve acesso aos tapes originais quando ele estava produzindo a caixa do Erasmo, trabalhou no relançamento do Carlos Erasmo e foi muito generoso com esse episódio que você acabou de ouvir. Muito obrigado a todos esses amigos. Pode apostar que o que tiver de material em áudio eu vou subir ali no Clube Discoteca Básica. O Discoteca Básica é uma coprodução da Tudo Certo Conteúdo Editorial e da Parasol Storytelling. Eu sou o Ricardo Alexandre, eu faço o roteiro, a pesquisa e a locução. O Beto Aragão faz a edição e o Guga Mafra faz a produção junto comigo. Muito obrigado pela sua audiência, pelo apoio e até segunda-feira da semana que vem.
Tudo certo. Parasol.